Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR. Ficamos tanto tempo sem gravar que membros desse podcast esqueceram como se utiliza o software de gravação.
Terceira idade é foda.
Aqui é Manuel Ramon, professor de economia da UFABC. E, pessoal, a questão da idade, ter passado por Covid e esquecimento formam um pacote completo imbatível. Eu tô nesse processo aí.
E eu lembro que você reclamou de questões genéticas também relacionadas a isso.
Também. Há histórico. Há histórico na família.
Sensacional. E como é que estava Paris nas férias?
Não sei, deve estar lá. Eu acho que continua assim? Lá, Paris. Paris continua lá.
Fica dando essa miguelada aí, fica fingindo que ficou em BH.
Não é fingir não, tem que ficar mesmo, cara. A gente tá quantos anos sem reajuste? Só sete.
Mas vai vir, hein? Há negociações.
Diz que vem. O meu já chegou.
O Fernando recebeu o maior reajuste da carreira dele, né?
Tô rico.
Nunca mais vai ter 40% de aumento.
Nunca mais.
Pessoal, não sei, né, se vocês esqueceram, mas, Fernando, introdução aí, vambora.
Vambora? Então vamos. Retornamos em grande estilo, trazendo mais uma ilustração cinematográfica para debatermos considerações institucionalistas. No episódio de hoje, vamos discutir nossas impressões sobre o filme Coringa, de 2019, destacando algumas peculiaridades acerca da recepção de seu público. Afinal, em que se constitui a crítica social presente nesse filme? Para aqueles que não lembram ou que não assistiram, a sinopse do filme, segundo o Google, se dá da seguinte maneira. Isolado, segundo o Google, é o que está aqui. Isolado, intimidado e desconsiderado pela sociedade, o fracassado comediante Arthur Fleck inicia seu caminho como uma mente criminosa após assassinar 3 homens em pleno metrô. Sua ação inicia um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é o seu maior representante. O filme é dirigido por Todd Phillips e o roteiro é do Todd Phillips junto com o Scott Silver. É bom também a gente lembrar que esse filme é estrelado pelo sensacional Joaquin Phoenix.
Fica claro que escutamos nossa audiência, né? A gente estava fazendo só, né, ilustrações de filmes mais antigos, They Live, Ghostbusters, né? Agora a gente...
E digo mais,
a gente
vivemos o suficiente para ver Manuel Ramon indicar um filme da DC.
Terrível. Cara, eu vou dizer uma coisa. Terrível.
No início eu achei que ele tava zoando quando ele mandou o WhatsApp. Vamos fazer um episódio sobre o Joker.
Tá zoando, caralho. Não.
Aconteceu. Vou contar então a história disso, né? Por quê?
Por favor.
Por quê? Porque eu estou lendo um livro que se chama...
Muito bom, excelente.
Isso aí,
Isso daí é sensacional.
Tá prestando atenção legal.
A rebeldia se tornou algo de direita, né? Se chama o livro.
Interessante o título.
Eu demorei aqui para traduzir, né? Que La rebeldia se volvió de derecha. É isso aqui. Né?
Ah, olha essa pronúncia.
Qual é o autor? Pablo
Stefanoni.
Né? Ele saiu da Economia Underground para lançar esse livro.
Esse cara é um livro muito interessante, que ele vai mostrar exatamente como o discurso rebelde, antissistema, de transgressão, desobediência, né? Ele foi cooptado pela direita, pela extrema direita, pela que seria a direita alternativa, né? A alt-right, né? Como ela usa essa... Ela se transveste, né, de transgressora, de rebelde, né? E como isso acontece, né? Por que que ela toma esse papel, que era o papel da esquerda, né? Geralmente a esquerda era transgressora, a esquerda era rebelde.
Então, eu não achei que a gente fosse por aí, não, mas vamos. É, mas a rebeldia, ela tem um lado político, ela tem uma vertente política?
Então,
porque, assim, para se questionar se ela virou de direita, se assume que ela era de esquerda.
Isso,
né?
Isso. A história do livro é mostrar como isso acontece, né? E ele coloca o Joker, né? O livro se inicia com as leituras polares sobre o Coringa, né? Sobre esse filme. Por quê? Porque aí mostra, olha, tem aqui pensadores da esquerda, do campo da esquerda, que ele coloca o Michael Moore, o Zizek, né? Que fizeram artigos, né, de jornal sobre o Coringa, e eles estão fazendo uma leitura crítica da esquerda, né, dizendo, por exemplo, o Zizek vai lá e vai dizer, olha, na verdade, veja, o Joker, ele se diz sempre, o Coringa, né, se diz sempre apolítico. Né? Ele, não, não tem nenhuma conotação política, isso estou fazendo, né? E aí mostra uma rebeldia ali do Coringa, né? Daqueles personagens, e um momento de rebeldia dentro da cidade. Né? Mas o que acontece é que essa rebeldia não é canalizada para algo que, ou seja, uma ausência, né? que é o que fazer com ela, né? Então isso pode ser um impulso destrutivo, né? Mas o que a gente faz com esse incômodo, né? Com essa rebeldia, com essa vontade de transformar? E aí o Zizek vai falar, bom, o filme nos deixa livre para que nós, como espectadores, que a gente possa preencher essa lacuna que falta no filme, né? Ou seja, falta o quê? Falta canalizar essa rebeldia para algo que mude a vida das pessoas realmente. E ele mostra essa visão da esquerda, né? O Michael Moore também vai por algo parecido, né? Que o Zizek. Só que aí o que, que ele mostra? Cara, tem gente dessa direita alternativa que vai fazer uma leitura completamente oposta, né? Completamente oposta acerca do filme. Então eu falei, putz, tá pra nós, né? Tá pra uma perspectiva institucionalista. Porque... Aí eu já começamos, né, com o pé na porta, né? Porque eu acho que essa rebeldia, ela vamos dizer, existe um certo empreendedorismo institucional, né, da direita para cooptar, né,
encapsular
uma rebeldia, a insatisfação com o próprio sistema que ela representa. Essa é a contradição, né? Então tentar pensar, eu acho que o filme nos permite pensar nisso, não é verdade?
Nessa lógica, o Coringa é um red pill que toma Campari, tipo isso.
Exatamente.
Cara, isso. Nossa, essa frase foi tão moderna, mas tão moderna, que eu não entendi nada dela. Eu sei que você foi muito contemporâneo.
Foi. Da onde veio isso?
Vem de Matrix, não é?
Vem de Matrix, sim, não.
Vem de Matrix. Isso. Agora, o Red Pill era pra sair da Matrix ou pra ficar na Matrix com menos
tempo? Pra ver a realidade.
Pra ver a realidade. Pra sair da Matrix e ver a realidade. A pessoa que se diz Red Pill, normalmente, ela se mostra como alguém que enxerga as coisas de fora. Né? Ela se coloca acima desse sistema.
Impossível.
E submete todo o resto a essa lógica.
Exatamente.
Falta estudar sociologia. Impossível fazer isso. Impossível.
E nos termos que tem sido apresentado, eu diria que é só uma nova roupagem daquilo que a gente já conhece como os incels. Que no fim das contas, se você reparar, é esse o caminho que eles estão seguindo.
É esse o caminho da leitura.
E o Campari?
Right.
Ah, pois é.
O Campari é uma boa bebida. Eu fiquei um pouco ofendido.
A marca também ficou ofendida. Cara, olha só, ele pegou uma marca internacional e conseguiu colocar ela nesse enredo ao ponto da marca querer se pronunciar contrário ao que esse cara tava falando. Só faltou eles falarem assim, maluco, não bebe a gente mais. Não.
Então tamo junto, Campari. Então vou continuar tomando um negronizinho.
E digo mais, é calvo. Não fala nada.
Não, mas aí é preconceito
não,
seu.
Não vou falar,
né,
mais nada.
Aí é o preconceito seu. Você já ficou claro que você não tolera pessoas com mais idade e agora pessoas calvas também.
Mas o que você tá falando
também
mesmo, Fernando? Quem é calvo?
Ah, você não.
O cara que bebe Campari, né?
O cara que bebe Campari.
Nossa! Gente, vamos voltar pro filme. Vamos voltar pro filme. Aqui, eu...
Aguarde, por favor.
O Manu puxou um lance aqui, né? Que vai para uma das minhas últimas anotações que eu fiz, né? que chega um determinado momento, né? Primeiro, assim, sobre o filme, né? É uma leitura que o Phillips ele apresenta do personagem da DC Comics, né? Tipo, que é o Coringa, assim. Uhum. É uma leitura muito específica, ele dá uma origem diferente. É, ele dá uma... A interpretação própria, né? A interpretação própria. O que você pode entender é que é muito parecido com aquelas revistas em quadrinhos muito autorais, que a pessoa pega um personagem e faz uma história sobre aquele personagem que não respeita muito bem, né, aquilo que já foi estabelecido. Então ele faz isso, e eu acho que ele faz de uma forma muito interessante, porque assim... Cara, o filme não precisava se chamar Coringa, não precisava ser um filme da DC Comics. Bastava ser um filme sobre um cara surtando, se tornando um psicopata, numa cidade corrupta e corrompida, né? É isso o filme, né? Eles desenham a Gotham City super corrupta, bastante corrompida, como é o clássico dos quadrinhos, né? Mas eles vão colocar o Coringa como um grande reflexo dessa sociedade de uma forma muito específica, né? Que ele há uma questão de saúde pública rolando em várias instâncias, né? Você está tendo infestações de rato, né? Você está tendo, né, a questão do programa que ele participava para se tratar. Ele tinha uma questão mental, uhum. Tinha sido internado em sanatório, né? O programa que ele participava, ele já achava que a terapeuta dele não escutava ele. Foi cortada a verba, ele ficou sem os medicamentos e tal, então é uma questão de saúde pública. E a gente sabe, se chama Coringa porque ele vai, né, vai ser um palhaço assassino, né? Só que isso, né, quando ele comete, né, o primeiro crime lá no metrô, que o Fernando tão bem destacou na sinopse, ele se torna um símbolo, né? E aí eu acho que esse é o ponto, né? Ele se torna um símbolo que ele não controla mais. Uhum. Porque as pessoas começam a admirar o que esse cara fez. E as pessoas vão para a manifestação com a máscara da descrição de como ele estava maquiado de palhaço. E aí esse símbolo, ele gosta disso, claramente ele gosta disso, mas esse símbolo é incontrolável. Ele é incontrolável, né? Uhum. Ele vai ser usado para uma outra coisa. E eu acho que esse é o ponto, né? Se tornou um símbolo que se perdeu. Eu me lembro... Isso acaba acontecendo em várias manifestações sociais, né? Se lembram quando começa aquelas manifestações de 2013?
Sim.
Né? Inicialmente era uma manifestação que era contrária ao aumento da tarifa de transporte público, uhum. Né? E ela vai ganhando uma... proporção que no início não conseguia se medir, começa a ganhar uma agenda política, né? E aquele movimento foi sendo encapsulado para outras coisas, né? E isso que fica muito claro aqui, né, no filme do Coringa, que o que o Coringa fez se transformou no símbolo que começou a ser utilizado para outras coisas. O Coringa ele estava reagindo ao ambiente tóxico no qual ele vivia, né? Mas era a reação de uma pessoa que o filme sempre apresenta como desequilibrada. Né?
Eu não tô louco!
Então era uma pessoa desequilibrada reagindo a esse ambiente tóxico. E pegaram, né, aquele símbolo e começaram a utilizar para uma outra coisa. Né? E eu acho que esse é o ponto, né, que o onipresente Zizek, né? Pô, o cara tá em todo lugar. Todo. É, ele tá debatendo tudo, né? O onipresente Zizek e o Michael Moore estão destacando: olha, isso acontece, essa movimentação, essa apropriação de um determinado símbolo. E o que vai vir daí pra frente? O filme ele para, né, quando você tem a grande movimentação social. Né? Ele para isso. Aí. Né? E eu acho que eles tentam dar o prazo pra frente. Né?
É, mas recentemente teve a figura do patriota, né? Que ninguém sabe direito o que é isso, mas todo mundo meio que se fantasiava dessa persona, né?
Uhum. Do Mel Gibson?
Viajando.
As referências não. De filme do Felipe dos anos 80.
A gente tava falando de filme.
Eu pensando no idiota do caminhão, o cara puxou Mel Gibson do lado.
Ah, o patriota, essa figura que já foi incorporada ao nosso folclore.
É, virou,
né?
Tem o quase do folclore.
O
né? É do folclore.
Tem assim, o Saci, tipo... o patriota, mula sem cabeça. Tá nesse...
Tanto é que virou fantasia de carnaval, né? O
já,
patriota.
Virou. Não, mas é interessante isso, né? Por que a gente tá colocando? Aí o Coringa, ele realiza o assassinato dele, ele se apresenta pra população. Fui eu que matei, fui eu que fiz, né? E ainda assassina outra... cara...
O Jô Soares.
O Jô Soares, né? Que é o... Que é o Vito Corleone, né?
O Robert De Niro.
É o Vito Corleone pequeno?
Que, calma aí, cara. Talvez. Eu acho que a gente tem que dar mais explicações. É o apresentador de um talk show que ele era fã, né?
Isso.
Um talk show que ele era fã.
Era alguém que ele admirava.
Dele. Ele é a mãe dele.
E magoou ele.
Magoou porque ele viu que ele estava sendo usado. Isso. Né? E que essa era uma sociedade perversa, né? E aí ele se revolta contra essa sociedade perversa que não permite a existência do diferente.
Perfeito.
E eu tô falando isso por quê? Porque esse é o argumento da alt-right para esse filme. O que, que ela coloca? Olha como há um... essa nossa interpretação aí que talvez nós nos associamos mais, que é a interpretação do Zizek, do Michael Moore, falando, olha, você tem uma potencialidade social que é um monte de gente sofrendo, né? Um monte de gente sofrendo. E isso pode mudar as coisas, né? Isso tem esse potencial, a gente não sabe para onde vai, né? Mas precisamos, de alguma maneira, utilizá-lo para que nós tenhamos uma sociedade melhor, né? É isso, esse é o ponto. Como organizar essas pessoas? Esse é o grande ponto. Como organizar e quais seriam as questões fundamentais, né, que poderiam ser resolvidas através dessa mobilização social ampla? Isso é uma coisa. Vamos agora para a extrema-direita. O que, que ela está dizendo? Como ela interpreta? Ela interpreta que o Coringa, né, o personagem, né, antes dele ser o Coringa, né? Ele era...
Arthur.
O Arthur é uma pessoa negligenciada pela sociedade, é uma pessoa que, de alguma maneira, era humilhada pela sociedade, uma pessoa que a sociedade estava nem aí para ela, né? Então, ele sempre vivia à margem dessa sociedade, à margem. Em que não tinha acesso à saúde, né, a uma boa educação, a nenhum sistema social adequado, ele não tinha acesso a isso. E,
nem um tratamento respeitoso pessoalmente, né?
Pessoalmente,
ele é espancado logo numa das primeiras cenas.
Exatamente.
Depois é humilhado por uma mulher no ônibus.
O marginalizado social, por quê? Porque ele é diferente, né? Ele tem uma condição mental que faz o ser diferente, mas faz que ele seja marginalizado. O que, que a alt-right faz? Ela pega isso e fala, olha, sabe quem é esse cara? Somos nós. Somos nós. Nós da alt-right somos esses caras. Por isso o Fernando falou, vai lá dos incels, né? Dos celibatários, como é? Não intencionais, como é que é?
Isso.
Involuntários.
Involuntários.
Os celibatários, os involuntários, homens brancos. Né? Que isso? Que não, que se sentem numa sociedade em que você tem demandas, né, de maiorias e minorias muito amplas, que eles não se sentem, vamos dizer, contemplados por nenhuma dessas demandas. Porque são as pessoas que sempre estiveram em vantagem no mundo. Né? Essas pessoas.
Perfeito.
Só que como a alt-right vai lá e vira esse negócio e fala: olha, vocês são agora os marginalizados. Nós somos os marginalizados, esses caras estão falando. E nós temos que nos unir, né? E quem é o Coringa? Somos nós. Somos nós, né? Então você vê, se você pegar... Tem um vídeo de um cara da alt-right que a gente troca aqui vídeos, mensagens, artigos antes das nossas gravações, de um cara que chama Joseph Watson. Quem estuda essa direita alternativa hoje em dia, esse cara é um nome conhecido, né? E veja que interessante, ele chega e diz, olha, ver o filme vale a pena exatamente pelo fato daqueles que não gostam do filme. E aí ele coloca o Wall Street Journal, o The Guardian, New York Times, né? Que havia uma preocupação desse filme, por quê? Porque no filme anterior que era, e esse eu não assisti mesmo, do Batman lá, o Cavaleiro das Trevas, algum desses incels da vida pegou uma metralhadora, né? E matou 12 pessoas no cinema, né? E mais de 50 pessoas ficaram feridas no Colorado. Foi no cinema do Colorado. Então tava todo o FBI. Veja que interessante. O FBI tava preocupado com esse filme exatamente pelo fato de já entender que ele estava se comunicando, ou havia possibilidade de essas interpretações polissêmicas, né, de ser interpretado como um chamado da alt-right. Uma coisa que eles chamam de dog whistle, né? O apito de cachorro. Né? Esse filme poderia ser interpretado como um apito de cachorro pros incels da vida, né? Que são esses caras que se sentem isolados, oprimidos, né? São os oprimidos pelas demandas das minorias e maiorias que eles nunca se sentiram representados por elas, né? Então, que eles estão sentindo que perderam os privilégios. Né?
São os oprimidos por estarem bebidos em oxigênio. Oxigênio, para
esses caras. É isso.
Né? Pelo jeito, é uma coisa mais ou menos assim. Eu vi o filme e eu já tinha visto, né? Eu vi o filme quando saiu no cinema. E eu não gostei, cara. Eu não gostei do filme. Achei o filme chatinho e tal, não sei o quê. Tanto que eu fiquei relutante para assistir de novo para esse episódio aqui. E aí eu assisti ontem à noite. A gente tá gravando numa tarde aqui, eu assisti ontem à noite. E eu fui nessa vibe, pô, o filme é chato. Não, mas eu gostei mais dessa segunda vez que eu vi. Né? Eu acho que assim, tem muito o ambiente que a gente vê o filme, para que a gente vê o filme, tudo, né? Então acho que, como eu vi o filme para a gente fazer o debate aqui, eu gostei mais, achei mais interessante. E eu não li as coisas que o Manu mandou.
Olha só!
Não, não li.
Momento de revelação.
Parece meus alunos. Parece...
Deixa eu explicar. Não, pô, deixa eu explicar. Eu não queria ter o viés da interpretação, né? Eu queria fazer minha própria interpretação. Agora, é muito curioso quando o Manu apresenta a questão dos incels, né? E que eles se identificam com o Joker. Tem incel no filme, não é o Joker não, hein? São as primeiras vítimas de assassinato do Joker.
Perfeito.
São os caras do metrô. É. Os caras do metrô, o que eles estão fazendo? Incomodando uma moça que não tá dando a menor atenção para eles. A moça sai de perto sendo xingada, que é um princípio desses caras, né? Os caras simplesmente eles tomam uma postura agressiva, né, às mulheres, porque eles não, né, conseguem se aproximar das próprias mulheres. Eles não conseguem se aproximar, e o problema são das mulheres que estão fazendo absolutamente nada, né? É uma questão da culpabilização do outro sempre, né?
A rejeição como uma agressão para eles, né?
A rejeição é uma agressão. Então, assim, eu não consigo ver essa identificação com o Joker, né? Isso de fato eu não consigo. E eu acho que o homem branco tá muito bem caracterizado no filme, né? Nesses caras e no Thomas Wayne, né? O Thomas Wayne, ele caracteriza o homem branco e ele caracteriza o grande capital, né? Ele tá caracterizando as duas coisas, é um bilionário, né, de Gotham City, que vai se tornar... que é já no filme o pai do Bruce Wayne, que depois se torna o Batman, né? Isso não acontece no filme, né?
Mas tá pra sair o 2, né? Não sei se vocês acompanharam isso.
Tá pra sair o 2, né? Quando eu fui buscar pra ver o filme, aparecia trailer, cenas do 2 e tudo mais. Não sei se vai chegar nesse ponto, porque o moleque tem que crescer, né, pra virar o Batman, né? Mas assim, ele tava ali incorporando o grande capital, que tudo pode, que quer ir pra política, né? Quer ir pra política pra resolver a cidade, que inclusive vai à TV elogiar os rapazes que foram assassinados no metrô, né? Que eram seres que com certeza, né, não mereciam morrer no metrô da forma como morreram, mas eram criaturas desprezíveis pelo que estavam fazendo no metrô, mas o Thomas Wayne vai e enche os rapazes de elogio, né? E falam que eram excelentes trabalhadores da Wayne Enterprise e tudo mais. Ele está representando essa lógica do privilégio, e do privilégio que quer a tudo dominar. É, a cidade tá uma merda, deixa que eu sou prefeito, eu vou resolver isso aí, eu tenho uma solução para isso. Então isso tá muito bem representado, ainda mais na figura da mãe do Coringa, que ela é uma ex-funcionária, né, da família Wayne, e ela fica acreditando piamente que ela vai ser auxiliada pelo ex-patrão, né? Ela acredita nisso, e ela se pega muito nisso, fica esperando carta do ex-patrão, que vai ser auxiliada por ele, fala que o sujeito é uma boa pessoa, tal. Ou seja, está numa situação de miséria e está sempre acreditando que a elite vai fazer alguma coisa pela essa situação de miséria. E a elite se posiciona como qualquer outra elite: eu não vou fazer nada, eu ignoro você, sai da minha frente, eu não gosto de te ver. Né? Tipo, esse é o posicionamento. Né?
Perfeito, esse é o ponto. Por quê? Porque aí eu vou ter que, vamos dizer, apresentar de novo o ponto de vista dessa da alt-right. Porque ela vai dizer...
Vai lá.
O que ela vai dizer? Olha, nós somos marginalizados, né? Nós brancos, supremacistas... Nós supremacistas brancos, né? De extrema direita. Nós somos marginalizados. Somos os incels, né? Não significa que quem mande no mundo não seja branco, né? Eles são brancos, né? Mas eles fazem parte de um complô. Então tem uma distância... Né? Eles são parte de um complô globalista que envolve mídia, os multirricos, multimilionários, né? Ou se você ver o vídeo do Joseph Watson, né? E vai ficar batendo também do Vale do Silício, né? Então, ou seja, tem um complô mundial de multimilionários muito ricos, né? Que globalistas, né? Que na verdade, eles controlam o que a gente... Ou eles nos marginalizam, né? Eles não atendem às nossas necessidades. E quem faz parte desse complô também? Quem faz parte é os progressistas, né?
Então, é o establishment.
É o establishment, exatamente. Essa é a palavra. E o Coringa aparece como um anti-establishment. E aí que vem o ponto, né? Aqueles caras matando... Ou se aproveitando da moça, davam bêbados, eles são o establishment. O filme vai mostrar eles são o establishment, até que existe toda, depois as pessoas usam ou admiram isso, por quê? Admiram o Coringa ter matado aquelas pessoas, por quê? Porque é um movimento, vamos dizer, o Coringa se coloca, o assassinato dessas pessoas se torna um símbolo anti-establishment. Né? Então, é muito interessante, porque, e aí que eu fico pensando nessa questão
E atenção, viu? Segundo o IBGE, até o final desta década, o Brasil terá mais idosos do que crianças. E será que é possível envelhecer sem os problemas de memória?
Empreendedorismo institucional, né? Você adita aí, Fernando, vai deixar essas...
Não, vai render bem, fica tranquilo que vai render.
O empreendedorismo institucional é muito interessante aí, por quê? Porque você vê um movimento da extrema-direita tentando separar o que seria um establishment do que é ela dando uma característica muito louca, né? Porque você fala, a demanda das mulheres é establishment. Né? Ou de igualdade de gênero é establishment, assim como as grandes empresas é establishment, né? Então, e como o Vale do Silício é establishment, como a mídia é establishment, então
só o sujeito não é establishment, só, né? Ele, quem tá falando isso,
o oprimido,
não é, né?
E o oprimido
é que só ele tomou a pílula vermelha,
exatamente.
Pílula
e vermelha. Aí vem essa questão do Red Pill, né? Olha, vou te mostrar como é o mundo de verdade, e vem essa caracterização do mundo que não tem nem pé nem cabeça, só que ao fazer isso, né, você constrói uma referência institucional que vai sendo reforçada o tempo inteiro e que as pessoas vão acreditando, né, e que aquele cara que se sente um marginalizado acredita. E é muito interessante porque a leitura da extrema-direita vai selecionando, sabe, elementos do filme para dizer, olha como dizem que a gente é malvado, mas a gente não é. Por exemplo, dizem que a gente é racista, mas a moça com quem o Coringa tem alguma relação é negra. Então a gente não é racista, tá vendo como a gente não é racista? Então você vê como vai construindo uma imagem...
Ele mata a moça no filme, né?
Ele mata essa a moça. Relação foi só na cabeça dele. Então...
Foi, é verdade, eu também interpretei isso. É verdade. Eu interpretei que a relação foi na cabeça dele... E é o único momento que a coisa se materializa quando ele mata a mulher.
Ele matou a mulher.
Ou seja,
eu perdi isso.
Ele mata.
Não é explícito, né, que ele mata a mulher, né? Ele vai no apartamento dela, né? Tipo, e você vê o sangue, né?
É.
E é nessa cena que volta esses flashes mostrando que foi só na cabeça dele tudo aquilo que ele estava imaginando com ela.
Entendi.
Exato.
Então, é muito louco.
Então, na verdade...
Porque a leitura da extrema-direita, ela passa por cima dessas questões óbvias, então, do filme, que eu mesmo não percebi,
mas isso,
porque eu acho que eu tava com sono.
Não, isso... Mas esse... Nisso, eu acho que os incels, eles podem se relacionar com o Coringa. Uhum. Ele construiu uma relação só na cabeça dele, né? E isso não existiu. E ele foi lá e foi agressivo com a mulher, né? Chegou a cometer o feminicídio.
E
né?
Eu acho que tem uma questão que ela é bastante explícita, que é do método, de como a maneira de lidar com isso é com, entre aspas, gerenciamento e direcionamento de raiva. Uhum. Né? Como tem ódio no modo de se lidar com essas questões. Uhum. Eu acho que para eles também é uma questão metodológica muito clara, muito explícita. Assim. Uhum. Tem que ter ódio para lidar com isso. É uhum. com ódio que a gente vai resolver isso.
Exatamente, sabe? Exatamente.
Eu tô brabo, mano.
É uma coisa sempre que descamba pra violência. Sim. Né? Sempre descamba pra violência. Uhum. Né? E muito curioso, né, que... Assim, os problemas surgem, né? Eles começam quando coloca uma arma na mão do Coringa, né?
Sim.
Se não coloca uma arma na mão do Coringa, você não tinha todo esse enredo.
Exatamente.
Ele é demitido por estar portando uma arma, né? Ele vai no hospital infantil, tá com uma arma na cintura, a arma cai, ele é demitido por causa disso.
Detalhes.
Ele comete os assassinatos no metrô. Porque ele está portando uma arma, né? Então todo o enredo vem de se colocar arma na mão de pessoa desequilibrada. Né?
Exatamente. E aí, já saindo da leitura extrema-direita, né? É muito uma mensagem norte-americana, né? Para os norte-americanos. Que é isso, um sistema de saúde péssimo, né? Ou se você paga, você tem um bom sistema de saúde, se você não paga, você não tem, né? Então, esse tipo de individualismo extremado e um acesso simples às armas, né? Então, vamos dizer assim, um retrato dessa sociedade, né? Que para você tratar alguma doença é muito mais difícil do que você comprar um revólver, né? É muito mais fácil comprar um revólver do que tratar de uma doença, né? E eu acho que isso é algo que o filme deixa claro, né? Apesar disso, né, você vai ver a decadência ali das políticas públicas também, que mostra no filme, isso é interpretado pela extrema-direita de que é isso porque você não tem o livre mercado, né? Isso é porque é o Estado fornecendo esse serviço. Se fosse o mercado, você teria, sim, um bom acesso à saúde para todo mundo, né?
Teria, certamente teria.
Agora, a gente tem que concordar que quando ele pinta o cabelo e põe uma roupinha maneira, ele dá uma melhorada, né? Ele fica mais alto astral. Fica. Tudo bem que ele sai matando todo mundo, mas, porra, ele desce a escada cantando,
o
dançando.
O conceito de alto astral tá sensacional.
Pinta a língua de branco, mas, porra, ele ficou um pouco melhor, né?
Ou
seja, se você tá sofrendo com as consequências do neoliberalismo, talvez você só precise pintar o cabelo e dar uma despirocada. Você viu como melhorou?
Ó, o Fernando manda uma mensagem muito errada. Eu acho que tem uma questão institucional que ela é muito clara no filme, porque eu acho que o filme, a todo tempo, ele tá mostrando, né, as pessoas comuns e os vested interests, né, que protegem os privilegiados daquela sociedade. Né? O filme é sobre isso. Né? O Coringa é a pessoa comum. Né? E o Thomas Wayne é o vested interest, né? O filme é muito claro, e o filme é interessante em colocar essa dicotomia, né? Tipo de um e do outro, né? E o que faz com que o enredo do filme progrida, né? É que o Coringa, ele vai se libertando de qualquer amarra social de uma forma muito maluca. Né? Então ele vai de uma forma louca, psicopata, né? De uma forma criminosa, abolindo todas as instituições né, presentes ali no meio da insanidade dele, porque ele segue alguma coisa, né, ele tinha um trabalho, né, ele estava tentando se adaptar a um determinado mundo, e ele vai se livrando disso e ele vai indo rumo ao conflito, né, com os Vested Interests, uhum. né, e o filme ele é muito gráfico nesse sentido, quando o Thomas e a Mark Twain são vítimas, né, da grande movimentação social que está acontecendo, que é o momento, né, de nascimento da figura do Batman, que é quando o Bruce Wayne perde os pais, né? Então acho que o filme ilustra muito bem isso, né? Essa questão de como o common people, né, as pessoas comuns sem as instituições, elas entram em conflito com os vested interests, né, que são as nossas instituições e os nossos hábitos de pensamento que coloca cada elemento do sistema capitalista no seu lugar, por pior que ele seja, para que ele funcione. Né? Você precisa do pessoal fudido lá, que nem o Coringa, né, exercendo sua atividade laboral, para que interesses de pessoas como Thomas Wayne estejam preservados.
Uhum. E aí é curioso, né, como as coisas vão, né, na sequência da história, as coisas mudam um pouco, né? Porque no fim das contas, quem vai ser o grande mocinho vai ser novamente, né, o homem branco, playboy rico que vai resolver os problemas da cidade, né? Que vai virar o Batman, no fim das contas, né? Então a história ela inverte depois de novo, né?
É, mas o. É, não, mas eu acho que é uma coisa. É difícil, tipo, falar nesses termos. Eu entendo que da forma mais cartunesca é isso, né? O Batman ele vira esse mocinho, né? Mas você tem análises assim. O Batman é mais um desequilibrado desse sistema. Né? Ele é mais um desequilibrado dessa cidade aí. Né? Ele é um sujeito traumatizado. Né, porque ele perde os pais, né, no filme é um pouco diferente, né, mas ele perde os pais no assalto ao sair do cinema. Uhum. É, tipo, cara, então ele vira um vigilante por causa disso, e tem várias análises, tem até algumas revistas em quadrinhos que falam, cara, ele é mais um, né, louco dessa cidade que representa muitas das cidades contemporâneas, né? Uma cidade corrupta e corrompida, né? Então eu entendo, da forma heróica é isso, ó, o Batman salva todo mundo. Mas a outra análise possível, quando você vai um pouco mais a fundo nos personagens, é, ele é tão doido quanto, né? Ninguém se veste de morcego e sai por aí combatendo o crime. É, né?
Mais então... louco que o Batman.
Eu acho interessante pensar nisso, né? Que o Coringa, ele é potência, né? Você não sabe o que fazer com ele e nem com essas movimentações sociais que estavam acontecendo. Mas esse, eu acho que a gente já falou nisso anteriormente, mas é bom a gente avançar, né? Vamos dizer, né? Essa insatisfação social, que é algo inerente ao nosso sistema... ela precisa, de alguma maneira, ser encaminhada, né? Geralmente ela é encaminhada para isso, as doenças mentais, né? Encaminhada para isso, corre atrás do seu ou vamos pensar isso, né? Corre atrás de uma vida de emprego como um jogo, né? Você vai botando todo tipo de formas de fazer com que nós aceitemos a nossa realidade e continuemos fazer com que a realidade, o realismo capitalista, continue funcionando. A questão é que a esquerda ela não está mais propondo nada, né? Ela não está propondo nada de que transgrida o sistema. Nós mesmos no Brasil, o que, que a esquerda, na última eleição, qual que foi a grande questão da esquerda? É não deixar o fascismo governar o Brasil, né? Não tem nada de transgressão, de criar algo novo. Ah, manter as instituições, né? Manter as coisas funcionando. E o ponto é, esse papel de transgressão começa a ser absorvido pela direita. É a direita que absorve isso. É a direita que diz, eu sou rebelde, você é transgressor, então você vem comigo. Você quer mudar as coisas de verdade? Tá aqui a Red Pill para você ver a realidade. De verdade, para você mudar as coisas. E eu não vejo muito a esquerda fazendo isso, né? E esse é o ponto, né? O que que temos? O, de um lado, o fim da história, de um lado, é, apenas a o realismo capitalista, e de outro estão te dizendo, ó, a gente pode mudar as coisas podem ficar melhores, né? A gente pode acabar com isso aqui e fazer outra coisa no lugar. Pena que essa outra coisa é um mundo terrível, que a gente sabe, né? E o meu ponto é, a leitura da extrema-direita do, do Coringa, ela é possível, ela é feita. E quando a gente vai fazer a leitura de esquerda, o que que ela diz? O que que o Zizek diz? Ah, olha ali, falta a gente preencher o vácuo, né? Falta a gente preencher aquele espaço que o filme te coloca, que é... E o que fazer? O que fazer? Né? É com essa cidade que é corrupta, com esses ricos que fazem... Que tudo está ao favor deles, com essas, essa decadência de saúde, de serviços sociais, de emprego, de trabalho. Ah, o que é o que o Zé vai dizer? O espectador é convidado a preencher a lacuna. Veja que é isso. A nossa esquerda não preenche a lacuna. E isso, na minha opinião, é um problema das instituições, né? Que instituições, ou seja, que hábitos de pensamento compartilhados nós temos para lidar com a insatisfação? E isso, esse empreendedorismo institucional de como lidar com essa insatisfação, a direita está fazendo agora, né? Ela faz. Ela pega um filme desses e ela... Olha aqui, somos nós, marginalizados, né? Somos nós marginalizados contra o sistema. Somos, sim, nós... Mas nossa, olha quanta gente, somos nós, somos caras que estamos sendo deixados de lado, a gente tem que se revoltar contra a realidade. A leitura da esquerda diz, olha como a gente é ferrado, mas o que, que a gente coloca no lugar? Né? Vai lá, ah, temos que preencher o lugar com o quê? Democracia liberal. É isso, mais neoliberalismo. Veja que o próprio Zizek, ele... Não te diz o que temos que fazer, né? Então, nós temos um problema. E, em termos institucionais, a direita e a direita alternativa, a alt-right, ela trabalha muito bem essa... ela empreende muito bem em como construir instituições que canalizem essas insatisfações. Nós temos... E é isso. A esquerda, os progressistas, eles têm que fazer isso também, certo? Eles têm que ser simplesmente tão antissistema quanto, porque é o que nós somos. Agora, não só mais pensando em instituições, nós como institucionalistas de fundo radical, original, é antissistema. Nós somos antissistema, né? Então, eu acho que esse é o ponto. As insatisfações estão aí, por isso a gente gosta de estudar neoliberalismo. Porque essa é a máquina de não só moer gente, mas de criar desajustados, né? Ela cria doenças, né? Ela cria doenças. Ela é anti-humana. E como a gente consegue criar uma sociedade humana, né? Bom, a economia institucional vai te dar os elementos ali. Vai falar, olha, é anti-humano mesmo. É, o Weber vai dizer isso. É anti-humano. Temos que criar outra coisa aqui, certo? Que coisa é essa? Ah, bom, a economia institucional vai te dar vários caminhos. Mas esse é o ponto, né? Eu acho que... E é esse o esforço que a gente tem que fazer. Empreender institucionalmente para que todos os insatisfeitos, todos que são marginalizados, e aí, de verdade, não os incels, né? Mas os marginalizados de verdade, não os que perderam os privilégios ou que não veem seus privilégios tão atendidos como em tempos da escravidão, né? Vejamos aqui as nossas vinícolas, né? A Aurora, esses daí, né?
Eita!
Para quem é realmente marginalizado, qual é a alternativa? Né? E é isso que a gente tem que trabalhar.
O homem branco hétero não é marginalizado, ponto final. Ponto final, não acontece. É, tipo, essa pessoa não sabe o que é ser marginalizado, não pode falar sobre ser marginalizado. Sabe, é uma coisa esdrúxula quando se tenta argumentar isso. Né?
E agora eu vou puxar a nota de rodapé no lugar do Manuel Ramon.
Olha
Vamos
só.
Lá. É, que é referente justamente a essa questão de preenchimento cultural, né? Que quando a gente vai analisar a história do neoliberalismo como um movimento organizado, eles sempre tiveram isso como uma prioridade, muitas vezes até em detrimento a relações acadêmicas, por exemplo. Eles sempre souberam que o ouro a ser cavocado estava nos meados ali, nos meandros culturais, muito mais do que qualquer outra ferramenta intelectual ou até mesmo política, né?
Uhum.
Tanto é que hoje esses hábitos eles são fortemente enraizados e compartilhados justamente por causa disso. Né?
Exatamente.
Já estava no cerne deles, é deliberado isso, né? Tomar conta culturalmente dos propósitos de vida, dos propósitos de organização.
Exatamente, exatamente.
Nine Lives of Neoliberalism. Fica aí a recomendação.
Grande livro.
Queridos, dou 2 minutos para algum comentário final que vocês têm e depois temos vários abraços e interações das férias.
Bora.
Pô, tem mesmo, né?
Eu vou só dar duas dicas, então, de leitura, quem quiser.
Tá.
Primeiro que foi o que deu a ideia de a gente fazer esse episódio, né? Que é La Rebeldía se volvió de derecha.
É esse pronúncio, cara?
Como el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos en serio. É um livro do Pablo Stefanoni, da Siglo XXI. Está na 8ª edição. É muito bom. E fantástico, outro livro fantástico. Que é da Donatella di Cesari, que é O Complô no Poder. Né?
Ah,
a ideia
legal,
de
legal.
Como esses caras sempre criam... ou seja, a ideia do Red Pill... né, que o Fernando enfatizou aqui. É o complô, né? Como, da onde vem essa ideia de que existe um complô, né? Existe um complô e nós vamos descobrir qual é. E como a extrema-direita se utiliza dessa ideia de que há um complô, há coisas que você não está enxergando e que nós vamos mostrar. Então são essas duas dicas.
Perfeito. E eu acho que vale também recomendar que reassistam o filme agora com essas considerações, né? Que eu acho que boa parte dessa impressão que o Felipe compartilhou, pelo menos eu também tive, e eu acho que está relacionado a essa nova ponderação assim, de como interpretar as coisas. Então, acho que é válido reassistir para quem já assistiu. E quem não assistiu, é bom assistir também.
Perfeito.
Felipe, alguma consideração?
Não, nenhuma. Não?
Nem sobre o espanhol do Manuel Ramon? Você viu como ele...
Não, o espanhol do Manuel Ramon é fantástico.
Ele chega no ouvidinho da Magda, assim.
Professor Manu.
Eu estudo.
Professor Manu... é um poliglota.
Poliglota.
O professor Manu é um cidadão do
mundo.
Tem
que estudar.
Não é qualquer pessoa que tira férias em Paris.
É,
quando eu tirei férias em Paris? De onde vocês estão tirando isso? Nunca tirei férias em Paris.
Professor Manuel Ramon, ele é muito fluente em várias línguas.
Sensacional.
Muito bem, muito bem. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum,
tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground, é a nossa única rede social, então por favor, caso queira nos contatar, nos mande lá uma DM ou pode também conversar com a gente pela postagem do episódio e deixar um comentário lá. Pessoal, excepcionalmente, pelo menos dessa vez, a gente fez um colônia de férias nesse nosso último recesso de verão. Tivemos vários feedbacks, muitos deles parabenizando, muita gente repostando, muita gente agradecendo a ideia. Foi bastante útil, porque tinha muito conceito esparso nos nossos episódios que agora ganharam algum tipo de direcionamento ou significado mais específico. Isso é sempre muito importante. Então a gente vai mandar aqui alguns abraços de pessoas que interagiram conosco. Na medida do possível, eu vou fazendo alguns comentários específicos e mais ao fim a gente tem interações que eu gostaria de compartilhar com vocês na íntegra para pegar também a opinião de vocês. Pode ser?
Manda.
Vai.
Começando então, um abraço para o Eduardo Martins, Daniel Latanzio, aliás, me perdoem se eu estiver pronunciando algum sobrenome errado, a Beliza Almeida...
Tinha que pedir pro Manu pronunciar certinho.
A Belisa Almeida, inclusive, comentou aqui que ela riu na academia com a vinheta do Fantástico, que devem estar achando que ela é louca. E uma coisa não exclui a outra, né?
É, não, a questão é...
Não exclui, mas rir na academia, ouvir um podcast, pode ser bastante perigoso,
Pode. Matheus Costa, Vitor Seifert, Rodrigo Constantino, não o da Veja, é o nosso.
É o nosso.
a Ianca Rodrigues, o Hector Luz, o Israel Lopes, o Rafael, aí complicou, Rafael Zimpluski. Zimpluski, se não é isso, é parecido com isso. O Rodrigo Goró, querido companheiro nosso.
Rodrigo Goró, pô, Goró é fantástico.
Bárbara Moraes também, querida companheira nossa aqui. O Theo, Teodoro Esposito, ou Espósito, não sei como é que é, por favor, me diga. O Ender Ferreira. Ender Ferreira falou, deixou muito claro que ele é um ouvinte assíduo, pediu um abraço e falou que ninguém escuta mais Economia Underground do que ele. Então tá aí o abraço, Ender Ferreira. Ender.
Abração, abração.
Um abraço.
A gente vai dar aquelas camisetas, tipo, sou fã de Economia Underground?
Vamos, junto com as canecas.
Tu prometeu caneca, num dos primeiros episódios, a caneca nunca foi confeccionada, tu vai prometer camiseta também? O Oz tá esperando a caneca dele até
vai
hoje.
Vai chegar.
JVS, a Sandri, aqui eu tô falando o nick da pessoa, né, porque eu não sei o nome, então... Se quiser se identificar na sequência, fica à vontade que no próximo manda um abraço de novo. Samuel Souza e o Marquinhos, que foi o nosso contato mais recente, comentando que saiu da geografia e foi para economia lá na Unesp. Então, com certeza, vai ter grandes professores, começando aí pelo nosso querido Sebastião Guedes. Com certeza, vai ter algum contato com ele e também agora com o Rodrigo Constantino, né?
Nossa, é um grande centro agora.
É um grande centro. Marquinhos, você vai fazer um grande curso aí. Eu queria fazer um comentário aqui sobre Eduardo Martins, ó. Recebi uma carta de Eduardo Martins.
Uau.
A gente começou o podcast em 2020, nunca imaginei que a gente fosse receber carta. Eduardo Martins, né, uma criatura fora de seu tempo, né, enviou uma carta super... Né, querido, né, super atencioso, fez vários trocadilhos com economia institucional, foi super poético na carta, né, e no fundo, no fim, agradeceu muito a gente, agradeceu também a professora Alexandre Salles, né, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, né, que, com quem ele estuda, né, e se diz muito satisfeito com a economia institucional. Então, Eduardo, obrigado pela carta, foi de uma gentileza tamanha, né? Adorei receber a carta, né? E espero que você continue motivado aí com a economia institucional, Eduardo.
Maravilha.
Sensacional.
Eu tô acertando com o Eduardo pra gente se encontrar em São Paulo em algum momento. Então,
olha só, será que ele vai ganhar a caneca?
Eu tenho o endereço dele aqui na carta.
Maravilha.
Pessoal,
abração, Eduardo.
Tem três contatos aqui que eu vou compartilhar com vocês, porque ele pede aqui uma reflexão ou então algum tipo de posicionamento, e eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles do...
Fernando não adiantou nada, vai pegar nossa primeira reação. Cara, vamos lá.
Dá medo, claro, essas coisas dão medo.
Aqui é sempre original.
Vai.
O primeiro contato é do Gibran Polimene. Mais uma vez, desculpa se não for assim o sobrenome. Ele comenta o seguinte... Pergunta das nossas férias, né? Começa por aí. Depois ele comenta que, ouvindo a reação do mercado aos discursos de Lula, principalmente aqueles que colocam o trabalhador como peça central do sistema, eu achei que seria legal vocês falarem dessa necessidade quase existencial que os capitães da indústria têm em serem reverenciados como semideuses ou mesmo deuses. Sabe essa coisa de precisarem justificar sua existência sob pena de serem desmascarados e, quem sabe, extintos? Não sei se transmiti bem a ideia. Abraços. Comentários, pessoal.
Transmitiu. Deu para entender perfeitamente o que ele falou, né? Que vários interesses ocultos, versus interesses, se manifestam ali no mercado. O que é o mercado? Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém consegue definir, nem quem estuda economia. Né, mas é a coisa que está presente, está sempre ali. Então, a analogia, né, com uma divindade, eu acho que é uma analogia muito, muito bem-vinda. Né? E essa questão do medo de serem descobertos, né, o vested interest quer permanecer vested. Né? Então, eu concordo com a análise do Gil aí. Eu acho que esse é o ponto. Já usou até termos institucionalistas. Ó, sensacional, Gil.
Perfeito. Não, eu também concordo. É interessante... Ontem eu tive uma experiência, eu tenho que contar, né? Uma experiência um tanto quanto complicada, né? Porque eu estava indo com o Uber. Eu não pego Uber há muitos anos, né? Eu peguei agora porque roubaram o carro.
Roubaram aí, seu carro?
É mesmo, cara.
Roubaram. Aquela Mercedes?
Sinto muito.
Aquela
sinto
Mercedes.
Muito,
sinto não, muito. Não. É, na verdade, não é roubaram. É que eu estaciono o carro na rua e, cara, quebraram o vidro pra levar um step, sabe? Não tem nada dentro do carro. Tem um step. O step eu tenho que ter, né? O cara quebra o vidro pra levar um step.
O motorista do Manu foi na padaria tomar um café.
Aí, tipo, demitiu ele, mano?
Não, esse carro nem era da minha mãe, sabe? Eu tava usando o carro da minha mãe. E aí eu falei, ah, cara, deixar lá no estacionamento dela, ali no apartamento dela, e eu vou me virar aí de outro jeito. E, cara, eu pego o Uber, o cara tá escutando, não sei se vocês escutaram já isso, que é pânico. Puta, é um negócio, cara, que é isso aí que o nosso ouvinte tá falando. É, assim, terrorismo puro, tá tudo ruim, tá tudo assim, tipo, parece que o governo tá aí há 30 anos, tá há 60 dias, mas parece que vai acabar amanhã, sabe? E é isso aí, cara. O que que eu...
É o programa da Jovem Pan.
Eu ia falar isso, mas é uma questão do meio, né?
É, eu acho muito interessante porque isso junta algo que a gente tá falando neste episódio aqui, né? Que eles estão falando do mercado, mas estão falando da extrema-direita e no final eles estão abraçados, né? Eles estão de mãos dadas ali chutando cabeças, né? Então, só essa nota de rodapé aí para a inquietação do nosso ouvinte.
Perfeito. Dando sequência, o Lucas Falcão pede para a gente reagir a um vídeo da Maria Conceição Tavares.
Nossa, mas
provavelmente vocês já conhecem esse vídeo, o editor vai colocar aí para todo mundo ouvir.
Professora, nós estamos encerrando nosso programa. Eu queria um pouco aproveitar, queria arrancar da senhora uma mensagem para os jovens economistas, as pessoas que estão estudando economia, que estão nas faculdades nesse momento e que assistem a senhora. Muita gente, a senhora inclusive arrasta multidões de estudantes aonde a senhora vai. Que mensagem a senhora daria para esses jovens?
A primeira mensagem é que economia é uma ciência social e o seu nome originário tem que ser restabelecido. A economia é política. Era assim que chamava no tempo do Adam Smith, do Ricardo, etc. Então tem que voltar a essa ideia. Tem que aprender história. Se não aprender história, não é capaz de juntar. Estatística, etc. Agora, realmente, modelo matemático pode esquecer que não serve para nada. Isto, tanto eu quanto o Mário Henrique Simas, eu sou matemática de origem, e o Mário Henrique Simas era engenheiro matemático, a gente sempre achou que um modelo matemático é uma piada. O próprio Fed, o vice-presidente, me disse uma vez que eles têm 400 modelos matemáticos. Nunca acertam nada. Acerta aquele que tem talento para fazer política monetária, que os modelos não resolvem. E a gente também viu a quebra do fundo daqueles dois matemáticos que achavam que acertavam e o fundo deles foi o primeiro a falir no começo deste século. Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa é que não é apenas a economia política. Não vale a pena ser economista se você não achar que tem que dar alguma contribuição na tua profissão, com a tua dignidade, com o teu esforço, com o teu talento, para o desenvolvimento desse país. E se você não se preocupar com o povo brasileiro, realmente, meu bem, melhor então ser o que você quiser.
Outra coisa.
Vai ser engenheiro de obra. Não aborrece, tá claro? Vai ser engenheiro. Porque para que vai ser economista? Se o economista trata de problemas sociais e políticos, a economia é um instrumento para melhorar socialmente e politicamente uma nação, para integrá-la, para torná-la finalmente o sonho do Furtado, que graças a Deus agora está avançando. Então vocês têm que ter claro que o nosso sonho é, evidentemente, ser um país mais homogêneo, mais justo, mais igualitário. Se o sonho de vocês não é esse, então, meu filho, eu acho que deve mudar de profissão. Porque até para mercado de capitais não vale a pena ser economista. Pode ser qualquer coisa. Talvez matemático sirva, estatístico, engenheiro, qualquer coisa. Até médico pode especular. Mercado de capitais é uma coisa que não tem nada que ver com a ciência econômica.
E aí?
Fantástico.
Sensacional, né? Eu acho que o cerne aqui está em identificar o que é a economia, né? E a partir do momento que você entende o que é a economia, não tem como não ser isso que ela falou.
É aquele. Eu acho que o melhor comentário que a gente pode fazer aqui é: não poderíamos concordar mais.
Exato.
Né? Eu acho que ela foi cirúrgica naquilo que ela apresentou. Não sei de quando é essa entrevista, mas continua bastante contemporânea, né? Fica para pessoas que se interessam por economia, que estudam economia, pensarem a respeito do que diabos é a ciência econômica. Eu acho que sempre vale a pena ouvir a Maria Conceição Tavares, sempre vale a pena.
É sensacional sempre ouvir a Conceição. Eu sempre fico imaginando, bom, como um economista ortodoxo escuta isso, né? E aí ele vai escutar e vai falar, não, mas eu me preocupo também com as pessoas, eu me preocupo com o desenvolvimento, né? Eu me preocupo com a vida melhor, só que através das minhas ferramentas, né? E com os meus pressupostos, né? Que não são da economia política, não são de uma economics. E eu acho que nós, então eu quero dizer assim, não quero te chamar que os economistas ortodoxos são malvados e não estão preocupados, né? Mas você tem uma limitação metodológica e você tem uma limitação teórica ali que, obviamente, se você fica ali trabalhando aquilo o tempo inteiro, você acha, não, só existe essa forma de fazer alguma coisa. Se você não apresentar visões alternativas, você fala, não, é isso aqui, o resto é mentira, a história é para boi dormir. Então, a questão do pluralismo é muito importante, né? Olha, existe essa alternativa, mas existe essa visão, mas existem outras, que tal ver outras formas, né? Então isso é algo importante, né? Para ter essa consciência da que a Conceição está falando, né? Então isso é importante.
Eu acho que você caracterizou muito bem o ortodoxo mente fechada. É. Né? Existe esse tipo de ortodoxo que pensa dessa forma. E existe o ortodoxo que estudou mais teoria ortodoxa e conhece as suas limitações. Esse sujeito, ele tende a ser mais plural. Uhum. Entender as limitações, entender que outros estudos, né, se fazem importantes, entender que aquilo que essa pessoa estudou, que ela estudou, explica parcialmente o mundo, não vai estar explicando tudo. Uhum. Então tem um ortodoxo que estudou muito ortodoxia, que eu acho que ele tem uma tendência, né, a adotar um outro tipo de postura.
Sim.
Mas tem muito ortodoxo, principalmente que estudaram pouco, eles adotam essa postura que você falou.
Com certeza.
Porque tem ortodoxo que estuda pouca ortodoxia e fica falando groselha por aí. Uhum. Isso tem aos montes.
É o que mais tem, né? É o que mais tem. E eu acho que aí nós entramos no ponto da Conceição. Por quê? A gente pega a definição de economia lá do Robbins, a mais conhecida, a definição neoclássica de economia, né? Que é a ciência que estuda o comportamento humano como a relação entre fins e meios escassos com fins alternativos, né? Com usos alternativos, né? Se essa definição é a definição neoclássica, ela está falando de desenvolvimento, ela está falando em um mundo melhor, não está falando em nada em que possamos nos aterrizar aos nossos desejos de um Brasil melhor, no nosso caso. Por outro lado, quando a gente pega a definição do institucionalismo, né, de que é o estudo do provisionamento social das sociedades, você vê uma diferença completa. Né? Por quê? Porque a forma como nós podemos provisionar a sociedade, ela pode ser feita de diversas maneiras. Né? De diversas maneiras. E não apenas através do mercado. E não através de uma perspectiva individualista metodológica. Né? E então, veja, é ali que entra a economia política. Né? A economia política entra ali. Né? Ou seja, como a gente vai decidir politicamente como a gente vai gerar nosso provisionamento? Então, nós somos hashtag Team Conceição.
Pensei que você meteu
Tim Tavares, né? Conceição é o nosso institucionalista aqui, né? Tim Tavares.
Sucesso. Pessoal, mais uma. Essa é do Gabriel Gules. Olá, pessoal do Economia Underground. Tenho acompanhado os episódios e os últimos episódios de férias têm sido muito bons para consolidar nossa base teórica. Dito isso, ao que o professor Manuel Ramon comentou no episódio de férias número 2, me suscitou uma dúvida. Que a classe ociosa expropria o trabalho alheio. Tendo em vista que a propriedade privada e a classe ociosa surgiram simultaneamente, a noção de uma extensão de posse, seja individual, seja de classe, sobre o produto do trabalho não seria decorrente do próprio surgimento da propriedade privada? Pergunto isso, pois é possível visualizar uma sociedade em que o produto do trabalho possa ser compartilhado com grupos não produtivos, inclusive que possuem algum status superior, como o xamã de uma tribo, por exemplo, sem implicar numa expropriação. O produto seria visto como de propriedade comum. Em suma, acredito que a pergunta pode ser resumida desta forma. A expropriação decorre da existência da classe ociosa em si, da instituição da propriedade privada ou de ambas as coisas ao mesmo tempo? Obrigado.
Caramba.
É. Ah, eu achei que o Manu ia responder.
Não, eu tô pensando, pô, tô pensando.
Não, são resultados. De acordo com Veblen, são resultados do mesmo fenômeno. Uhum. Né? Quando você institui a classe ociosa, você institui a propriedade privada e você institui uma sociedade na qual você tem estratos, um estrato superior e inferior. Né? É. Então, são resultados de um mesmo processo, né? Que vem do excedente produtivo. Né? A partir do momento que esse excedente produtivo ele é de alguém, você apresenta esses elementos surgem.
Exatamente. É muito interessante... Quem que fez a pergunta?
Gullish, Gabriel Gullish.
Gabriel, é muito interessante, por quê? Porque... A gente pode pensar isso. Bom, primeiro, o surgimento da propriedade privada está associado ao comando de seres humanos por seres humanos. Né? Então, primeiro, a propriedade privada que existe é a propriedade de humanos, certo? E o trabalho que esses humanos realizam passa a ser posse daquele que é proprietário daquele humano. Né? Então, aí você tem a passagem do objeto para como propriedade privada de objetos, né? Daquilo que produz. Então, esse tipo de propriedade privada cria uma classe ociosa, certo? Classe ociosa. Nós podemos ter outros tipos de conformação social em que não existe essa passagem do comando e da propriedade de humanos, certo? E que, mesmo assim, nós temos, por exemplo, um tipo de hierarquia social, certo? Uma hierarquia social não é necessariamente a existência de classe ociosa, certo? Esse é um ponto importante. Por quê? Porque essas classes podem ter outras funções, né, que são interpretadas como trabalho também, né, e é um trabalho também. Então, veja, é possível você ter uma sociedade que produza e distribua aquilo que produziu de diversas maneiras, né, e que você tenha diferentes estratos sociais, né, mas que isso não seja uma classe ociosa. Por quê? Porque não há propriedade. Né? Não há propriedade sobre aquilo, não há o direito de excluir o outro. Então, eu penso nisso, por exemplo, quando a gente lê o Pierre Clastres, né, Arqueologia da Violência, está lá, ou na Sociedade contra o Estado, e ele vai mostrar que em sociedades em que não existe Estado, por exemplo, você tem um tipo de ordenamento social em que você tem, por exemplo, um líder tribal, que ele estava se referindo ali, e isso é o Salles também no Primitive Economics, né? Ele mostra uma coisa muito interessante que é o líder tribal, ele é a pessoa mais pobre da sociedade, daquela comunidade. Por quê? Porque ele tem que ser generoso. Então tudo que ele tem que oferecer aos outros. Se vem alguém e fala, ah, eu preciso de comida, e ele não tem para oferecer, ou ele se nega a oferecer, ele é um péssimo líder. Então, veja, ele tem um status, mas o status não está ligado à propriedade de algo, a conservar algo em seu poder. Mas o status está ligado exatamente ao poder que ele tem de ser generoso, né? E de manter, por exemplo, todo mundo alimentado. Então, veja, geralmente nessas comunidades, o líder e que tem um alto status é o que materialmente tem menores condições, as piores condições de vida. Né? Então, veja, você pode ter uma estratificação social baseada por status, mas não está ligada à propriedade privada, não está ligada a comando, certo? Que isso é uma característica nossa, da nossa história, né? Da nossa história. Então, isso é importante para refletir, mas eu achei a reflexão sensacional.
Perfeito. Para fechar, eu gostaria...
Tem dica, hein?
Quer comentar, Felipe?
Não, tem uma dica, porque eu achei que tu ia fechar.
Não, eu também tenho uma dica. Ah.
Dá a tua dica, então. Será que é a mesma?
Ih, acho que não.
Será que eles estão tão conectados mentalmente?
Dá a sua dica.
É muita conexão aqui.
É, muita conexão.
A minha dica é o podcast da nossa querida ouvinte Alexa Estrela. Ela recentemente lançou um podcast chamado Não Cabeu. Um podcast do...
Não Cabeu.
Não Cabeu.
Não Cabeu. É. Sensacional.
Vou escutar, hein? Vou escutar, hein?
É um podcast educativo semissério. Sério, sobre sério. Representatividade de pessoas com deficiência.
Muito bom.
Muito bom.
Muito legal.
No momento
legal.
Em que a gente está gravando aqui, já tem 2 episódios no ar, fica aí a recomendação. Podcast
vou
Não
escutar.
Cabeu.
Muito bom.
Acho importante. Vou dar uma escutada. A minha dica é podcast também.
Opa!
A minha dica é o podcast Direito e Economia, da professora Ana Frazão, professora da Universidade de Brasília, professora, né, de Direito Privado. E ela entrevista, é um podcast baseado em entrevista, várias pessoas que lidam com a economia. E é muito interessante porque ela faz isso uma perspectiva muito aberta, muito plural, né? Para vocês terem noção, né? Nesse momento, o último episódio que está no ar é o episódio 2 de março, né? Que ela entrevistou a Letícia Cesarino, que a gente já deu como dica o livro da Letícia aqui, né? O Mundo do Avesso. Verdade e Política na Era Digital, né? A Letícia é antropóloga, mas lida com temas econômicos, foi entrevistada lá. É, várias pessoas de várias vertentes econômicas diferentes, né, foram entrevistadas. Eu gosto muito da entrevista com a professora Ana Maria Bianchi, que ela vai falar de
muito
um tema
bom.
Que é recorrente aqui, que é pluralismo e metodologia. Uhum. É, então é um podcast muitíssimo interessante. Se você gosta aqui do Economia Underground, você tem boas chances. Eu diria que você vai gostar, né, de Direito e Economia.
Que tal a gente se oferecer para fazer uma entrevista lá?
Será que dá? Não sei,
vamos
não.
Ver, vamos ver. Ah, fizemos o jabá aí, vamos ver, quem sabe vai.
O Fernando esculacha a gente, né? Fala que a gente vai se oferecer.
Oferecido?
Não, Fernando. Fernando, fala pra galera. Pô, fica de olho, de repente pinta alguém conhecido que vocês conhecem lá. Tá com assim. Fica de olho, de repente tem alguém que vocês conhecem.
É, quem sabe a gente aparece lá em algum momento, vamos ver.
Não. Fica de olho, alguém conhecido.
Não, mais sutil. Eu vou colocar a sua fala. Tá bom.
Eu acho que vocês têm que colocar exatamente.
Então calma aí.
Vocês planejando o que vai colocar, eu acho que já tá ótimo.
Deixa eu mudar a entonação.
Mas essa conversa. Essa sim que tá engraçada. Essa é boa.
Deixa eu mudar a entonação aqui. Vai com essa, Fernando. Vai com essa. E, pessoal, fica de olho. Vai que aparece alguém que vocês conhecem lá. Vai que pinta alguém conhecido aí.
Olá. Será? Vamos ver.
Que lixo.
Cara, sou muito parecido, né, bicho?
Lixeira total esse início de hoje.
Não, falando sério, ó, dia 30 de março a gente vai estar lá. A gente já gravou. Foi uma gravação muito bacana. Foi muito legal conhecer a Ana.
Foi
então
ótimo.
Já fica aqui a recomendação para vocês estarem acompanhando lá, que logo vai ter o nosso episódio lá também. Tudo indica que dia 30 de março.
Dia 30 de março, nossa, foi muito legal bater um papo com ela, assim. A gente falou de vários elementos de economia institucional, ela levantou pontos muito relevantes, né? E eu recomendo que vocês deem uma olhada no podcast dela, porque é muito bacana. E no podcast da Alexa também. Que eu não escutei ainda, mas só pelo tema vale a pena.
Fechou. Muito bom. É isso, pessoal. Um abraço a todos e até semana que vem.
Abraço.
Até semana que vem, estamos de volta.